Começa agora o interativo O Grande Conflito, com o pastor Luiz Gonçalves e seus convidados.
Olá, tudo bem? O tema de hoje é impressionante. Falaremos sobre a decisão. Você já ouviu falar daqueles namoros que demoram um longo tempo, como 10 anos? Por que será que as pessoas demoram tanto tempo namorando e não se casam? Você é uma pessoa indecisa ou decidida? Uma vez ouvi uma história muito interessante. Diz que um rapaz estava numa divisa, sendo que do lado direito estava Jesus Cristo, do lado esquerdo estava Satanás. Jesus Cristo fazia todo o esforço, chamando-o, apelando, insistindo para que ele viesse para o lado do bem. E Satanás estava tranquilo, sentado, não chamava, não insistia, não apelava. Esse rapaz ficou preocupado, olhou para Satanás e perguntou: "Ô Satanás, Jesus está me chamando lá, ó. E você, não vai me chamar? Não vai insistir?" Satanás olhou para ele e disse: "Eu não preciso chamar você nem insistir, porque ficar em cima do muro como você está, significa que você já está do meu lado." Olha, essa história me impressionou bastante. Isso quer dizer que nós tomamos decisões diariamente, ou decisões para o bem ou para o mal. E aqueles que ficam indecisos já estão também tomando uma decisão. Hoje é dia de decisão. E para falar desse assunto tão importante, está aqui ao meu lado o pastor Robson Menezes, da cidade de Engenheiro Coelho, São Paulo. Pastor Robson, qual é a condição bíblica para ser salvo?
A Bíblia responde essa pergunta com as palavras de Jesus. Então eu quero ler as palavras de Jesus que se encontram no Evangelho de João, capítulo 3, o verso 3 e o verso 5. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus." E ele complementa dizendo: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus." A pergunta é: como eu posso ser salvo? A resposta dada por Jesus é: nascer de novo através da água e do Espírito, ou seja, uma cerimônia que nós entendemos ser muito importante através da Bíblia, que é a cerimônia do batismo.
Muito clara a sua resposta, e aqui nós percebemos que o nascimento biológico é muito importante, mas não é suficiente para a salvação. Para a salvação é necessário um novo nascimento. Pastor Genival, como Jesus foi batizado, deixando-nos assim o exemplo?
Diz o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 9: "Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo." Ficou claro aqui, pastor Luiz, que Jesus batizou-se dentro da água, pois disse que ele saiu da água.
E a pergunta é a seguinte: qual foi o pastor que batizou Jesus Cristo?
Pastor João, o Batista.
O Batista. E então Jesus foi batizado por imersão. Aliás, a palavra batismo já significa isso,
né, pastor? Com certeza. Na língua original em que foi escrito o Novo Testamento, o grego, a palavra batismo significa mergulhar, imergir.
Pastor Robson, a Bíblia Sagrada conta a história de uma pessoa que ela o identifica como eunuco. Temos que entender o que é esse eunuco, o que significa isso, e o batismo dele foi por aspersão ou imersão?
Então muitas pessoas leem a Bíblia, né, e muitas vezes não compreendem como era o caso desse eunuco. E não compreendendo a Bíblia, Deus mandou alguém para falar com ele, que foi Filipe. Filipe foi até o eunuco, explicou a Bíblia, e ele então sentiu uma necessidade grande de ter um compromisso com a palavra de Deus, e como já havia aprendido sobre o batismo, ele pediu o batismo. Então, naquele momento, Filipe parou o carro, desceram e nas águas eles foram, então, naquela direção para realizar a cerimônia de batismo do eunuco, que foi batizado naquele momento, assumindo assim um compromisso ao lado de Jesus.
Foi, então, imersão.
E não aspersão.
E lembrando que eunuco é uma pessoa, um homem que não se casou. É a pessoa que não se casava por decisão própria ou até mesmo por uma decisão do rei. Ele era o tal do eunuco. Muito obrigado, pastor Robson. Pastor Genival Novaes, que ordem recebeu Saulo após ter todo o preparo espiritual, depois de arrepender-se?
Pastor Luiz Gonçalves, é interessante que todos nós recebemos auxílio para compreender a Bíblia Sagrada. Você que está ouvindo agora deve estar do seu lado aí, acompanhado por alguém que está te ajudando a entender. Paulo também teve esse alguém, pastor. O nome dessa pessoa que ajudou Paulo a entender as Escrituras foi Ananias. E com os estudos bíblicos dados, Paulo já estava pronto para tomar uma decisão. Ananias então disse para ele, em Atos capítulo 22, versículo 16: "E agora, Paulo, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele, o nome de Jesus Cristo." Esta foi uma ordem para Paulo: levanta-te e batiza, porque você já fez o estudo bíblico, Paulo.
O nome dele era Saulo. Quando ele teve um encontro com Jesus, passou a se chamar Paulo. E ele recebeu essa mensagem do seu instrutor bíblico, do seu professor. Na verdade, isso foi um apelo para a decisão, né?
Foi um apelo para a decisão, porque quando a gente conhece Jesus, entende o seu amor, conhece a palavra de Deus, o último passo é descer as águas batismais.
Tem alguém nos ouvindo agora que já está preparada, fez toda a série de estudos com a gente. Então, esse texto também pode ser dito a essa pessoa que nos acompanha e nos escuta agora.
Com certeza, bem poderia ser lido: "Você, Antônio, levanta-te. Maria, levanta-te. Isabel, você que está aí, levanta-te, recebe o batismo." E qualquer nome que está agora ouvindo poderia realmente tomar essa decisão.
Pastor Robson Menezes, qual é o exemplo de conversão dos primeiros cristãos?
Existe um livro que conta a história da igreja no começo, que é o livro de Atos. E no capítulo 2, o verso 41 deste livro, que está no Novo Testamento, diz o seguinte: "Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas." É muita gente, não é mesmo, pastor Luiz?
Elas tomaram decisões.
Decisões.
Né?
Ouviram a palavra, estudaram e tomaram uma decisão. Depois, o verso 42 diz: "E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações." Depois do batismo, a vida delas também estava de acordo com a decisão que elas tomaram.
Interessante que após o batismo, elas passaram a viver uma vida diferente e melhor, né?
E melhor, com certeza.
Isso significa que toda pessoa que se entrega a Jesus, que toma uma decisão, é uma pessoa mais abençoada. Pastor Genival Novaes, a última pergunta é para você. A que divina instituição se une uma pessoa batizada?
Eles entravam e faziam parte da doutrina dos apóstolos e passavam a fazer parte da família de Deus aqui na terra. A Bíblia diz que também esta pessoa que é ligada aqui na família de Deus na terra será ligada na família celestial.
Muito obrigado, pastor Genival e pastor Robson Menezes. Agora é com você e agora é comigo também. A Bíblia Sagrada nos ensina que temos pouco tempo. Vivemos nos últimos dias da história desse mundo. E é o tempo ideal para cada um de nós fazer uma decisão. Um grupo de alunos admirava o seu professor. E um dia, aquela classe resolveu testar a sabedoria do professor. Um aluno segurou alguma coisa nas mãos, escondeu as mãos atrás e perguntou ao professor: "Se o senhor é tão inteligente, adivinha o que eu tenho em minhas mãos?" O professor pensou e respondeu: "Eu já sei, você tem um passarinho nas mãos." O garoto ficou impressionado, a classe emudeceu e todo mundo pensou como ele sabia que era um passarinho. Acertou! Então o aluno disse: "Calma, professor, eu não terminei, tenho mais uma pergunta." "O senhor acertou, é um passarinho, mas quero saber, ele está vivo ou morto?" E pensou: "Se o professor diz está morto, eu mostro a mão e digo, não senhor, ele está vivo, veja aqui. Mas se o professor diz está vivo, eu mato o passarinho aqui atrás e digo, não senhor, está morto." Então, de alguma maneira, o professor não escapa. Vai, professor, responde. O passarinho está vivo ou está morto? O professor pensou, pensou, pensou e pensou, andou de um lado para o outro na classe, olhou para o aluno e disse, já sei. E quando ele dizia, já sei, é porque realmente ele sabia. Então, o professor diz assim, querido aluno e querida classe, se o passarinho está vivo ou morto, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, a decisão está em suas mãos. Uau, que resposta! Todos ficaram impressionados e nunca mais duvidaram da inteligência do professor. Querido amigo, querida amiga, você que estudou a Bíblia conosco até hoje, já entendeu a verdade, já conhece o caminho, já conhece Jesus, chegou a hora da sua decisão. Se você vai decidir ou não, eu não sei. Se você vai ser batizado ou não, eu não sei. Se você vai se entregar a Jesus ou não, eu também não sei. Se você vai para o céu vai, ou não vai, eu também não sei. Mas uma coisa eu sei, a decisão está em suas mãos. E eu espero que você tome a decisão certa ao lado da verdade. E eu quero orar agora por sua decisão. Senhor nosso Deus, esta pessoa acabou de tomar uma decisão. E eu a entrego nas tuas mãos. Que seja uma decisão para sempre e que essa pessoa seja batizada e comece uma nova vida em Jesus Cristo. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém.
Você ouviu o interativo O Grande Conflito com o pastor Luiz Gonçalves e seus convidados. Para ouvir novamente, acesse novotempo.com/rádio. Quer saber mais sobre a Bíblia? Peça inteiramente grátis o curso Verdades para o Tempo do Fim pelo e-mail escolabiblica@novotempo.com ou escreva para Rádio Novo Tempo, Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo.